Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início ao nosso, à reunião do Grupo de Trabalho para alteração em à Lei nº 66-A-2007. Temos prevista esta reunião para uma apreciação na generalidade das propostas, das propostas de alteração à lei. E temos agendadas duas reuniões, uma para 28 e outra para 29, com o objetivo de fecharmos, darmos por encerrado este assunto e o processo poder seguir depois os seus trâmites normais. A ideia, portanto, é hoje de fazermos uma apreciação na generalidade e eu daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu, relativo a senhores caros colegas, eu não sei se nós teremos ou não de definir primeiro uma metodologia relativamente à análise das propostas que estão sobre a mesa dos vários partidos, ou se começamos, se não sendo esse o caso, começamos já a fazer a discussão. Gostava de saber qual é a opinião também dos colegas, qual é a forma como nós vamos proceder.
Portanto, digamos, a sua ideia era começarmos já ponto por ponto a analisarmos o documento ou ter uma visão geral dele primeiro?
Eu gostava de ouvir os outros colegas.
Não, faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e o Sr. Deputado. E os meus assessores, nós tínhamos pensado ser primeiro agora uma discussão mais na generalidade e depois fazer ponto por ponto, mas estamos disponíveis para se entender que é melhor ser por ponto, ouvindo ali também a senhora deputada Isabel Pires, mas nós fazíamos agora mais uma discussão mais global.
Muito obrigado, Sr. Deputado Águia Silvestre. Sr. Deputado Isabel Pires, faça favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Não, eu, a ideia com que fiquei seria exatamente isto, até porque ainda ontem questionei, mas eu não tenho ainda sequer as propostas de alteração dos outros partidos nem quadro comparativo e, portanto, hoje não estou, obviamente, em condições de fazer uma apreciação ponto a ponto, porque, tecnicamente, ainda não foram enviadas esses documentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Portanto, o que eu proporia, se o Sr. Deputado estivesse de acordo, era que fizéssemos hoje uma apreciação. Queria também lembrar-vos que nós temos que sair daqui 5 minutos antes das 3, enfim, o plenário é perto, mas temos que estar às 3 mesmo no plenário, por os motivos que sabem, temos que fazer o registro mesmo às 3 horas. O que eu proporia, se o Sr. Deputado Paulo Pires concordasse, como é óbvio, era o seguinte, que fizéssemos uma apreciação geral das propostas que conhecemos. Iríamos ainda dar até à próxima reunião é quarta-feira, até à próxima terça-feira, para eventualmente, eu julgo que o PCP apresentou propostas, eu não sei se o Bloco vai apresentar, mas daríamos até, apresentaram, de qualquer modo nós daríamos até terça-feira de manhã ao meio-dia, para apresentarem eventualmente, se tiverem alguma proposta a fazer, já lhe dou a palavra. A minha proposta seria essa, e que então nessa quarta-feira, às 14h, nós pudéssemos começar, pronto, na especialidade a ver a lei. Mas faça o favor, Sr. Deputado Paulo.
Sr. Presidente, aqui a questão é que o prazo para a apresentação das propostas de alteração já terminou. Portanto, nós, basicamente... Bom, eu atrever-me até a dizer, provavelmente não há condições para isso, não é porque não estejam cá os outros dois proponentes de propostas de alteração, que é o Partido Comunista e o PAN, que não estão presentes aqui nesta reunião. E deveriam, enfim, deveriam estar, cada um sabe de si, mas não haverá lugar para novas propostas, porque já terminou, isto faz parte do regulamento interno do grupo de trabalho, da comissão, do regulamento dos grupos de trabalho, portanto, creio que não pode haver propostas de alteração, tanto quanto eu sei, pela hoje, como?
Se houver consenso para ser alterado.
Do quê?
Caras ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Vamos então seguir por esta ordem. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco quer começar, quer que seja por si uma análise geral das propostas de alteração à lei.
A nossa única preocupação, aliás, nós vínhamos também preparados já para começar a fazer a discussão de cada um dos artigos que são, portanto, em função das propostas que são apresentadas. A nossa principal preocupação, e eu volto aqui a reiterá-la, tal como dissemos desde o início, é que há a maior urgência em nós avançarmos com esta discussão para concluir este processo legislativo e, eventualmente, e eu espero que nós tenhamos essa possibilidade, senão essa será uma responsabilidade que cairá em cima deste grupo de trabalho, de nós podermos ainda agendar para a aprovação em plenário do texto final que sair deste grupo de trabalho. Eu julgo que isso é que é o mais importante. Portanto, da nossa parte, aquilo que nós queremos, aquilo que nós dissemos sempre desde o início, é que temos a maior urgência em concluir este processo legislativo, porque é dele que depende a marcação das eleições para o Conselho das Comunidades. Os conselheiros, como é óbvio, estão preocupados com todos estes atrasos. Já houve atrasos no passado, por várias razões. Houve, como eu também tenho referido, houve a pandemia, houve também depois a dissolução da Assembleia da República. Isto foi um processo que acabou por ter implicações na alteração da lei do CCP, que tem um aspecto fundamental, que é aquele que é mesmo verdadeiramente central, que é aquele que tem a ver com a adaptação dos círculos eleitorais ao novo universo de eleitores decorrente da implementação do recenseamento automático. Portanto, esta é a preocupação principal, e eu julgo que, portanto, da nossa parte, não, acho que não cabe agora aqui entrar em considerações sobre os aspectos ou sobre a importância da lei do Conselho das Comunidades ou sobre a importância de algumas das propostas que cada um dos partidos traga. O que eu acho é que nós, assim que pudermos, temos que passar à discussão de cada uma das propostas para avançar no processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Faça o favor, Sr. Deputado Olga Silvestre.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós comungamos da preocupação, da urgência que o Sr. Deputado Paulo Pisco, em representação do Partido Socialista, referiu, porque também achamos e entendemos que é muito importante a urgência e que este assunto deve ser resolvido também dentro nesta sessão legislativa. Queremos chamar a atenção, as nossas propostas são conhecidas, portanto nós fizemos, sabemos quais são as nossas propostas, é de todo o conhecimento, portanto nós, para além de salientarmos a importância do Conselho das Comunidades, queremos também atualizar da forma a que seja mais eficaz, mais transparente e mais eficiente o funcionamento do Conselho das Comunidades, porque para nós é um grande, o Conselho é sem dúvida uma mais-valia na relação entre Portugal e as comunidades portuguesas, porque nós somos 10 milhões cá dentro, mas somos muito mais do que 10 milhões, somando também a nossa diáspora. E é por causa disso e por causa da nossa diáspora que nós apresentámos as propostas. Obviamente que propomos um aumento do número de conselheiros, mas também é importante porque visa a adaptação ao tempo, às atuais circunstâncias, e queremos que depois o projeto seja o mais justo e o mais eficaz possível. Obviamente que nós temos a consciência de que somos o maior partido da oposição, mas que estamos em minoria, portanto o que é importante saber também é até onde é que o Partido Socialista está disponível para aprovar aquelas que são as nossas propostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não vou demorar muito, porque o Bloco de Esquerda não apresentou propostas de alteração, até porque algumas das que, entretanto, foram sendo indicadas por alguns partidos vão ao encontro não só das preocupações resultantes da audição que tivemos aqui com o próprio Conselho, já há mais de um mês, creio eu, e, portanto, algumas delas acompanharemos, outras não, mas, no geral, aquilo que, e eu concordo com o que já foi dito aqui, que é necessário tentarmos, e que foi o compromisso também relativamente a este grupo de trabalho, é que estas alterações possam, no máximo possível e dentro daquilo que é o entendimento de cada partido, ir ao encontro das preocupações e das necessidades que o Conselho tem vindo a colocar ao Parlamento e ao próprio Governo, e portanto é nisso que da nossa parte estamos focados, e portanto acabamos por não apresentar mais propostas de alteração, porque muitas delas já estavam plasmadas em outras propostas e que portanto acompanharemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado Popis.
Da nossa parte, nós obviamente temos as nossas propostas, sabemos com muita clareza aquilo que pretendemos relativamente a esta lei, mas como é óbvio, consideramos da maior importância que haja um consenso tão alargado quanto possível. Obviamente, sem desvirtuar as posições de cada um dos partidos que consideram relevante para esta lei. Haverá, obviamente, pontos em que convergimos com as propostas que são apresentadas por outros partidos. Há algumas propostas que, como é normal, também não poderemos aceitar, e haverá algumas propostas que poderão ser submetidas a uma nova redação, de forma conseguimos encontrar um caminho de convergência para que o projeto de lei possa ter um consenso tão alargado quanto possível. Eu gostaria também de referir que há dois outros aspectos que, da nossa parte, é importante realçar. Por um lado, referir que algumas das propostas que nós apresentamos são propostas que o Conselho das Comunidades faz e, portanto, vamos ao encontro das expectativas do Conselho das Comunidades. Mas, por outro lado, eu julgo que é importante que a Assembleia da República esteja consciente de que temos de ter o nosso espaço de soberania para considerarmos aquilo que é verdadeiramente relevante nesta alteração à lei do Conselho das Comunidades e que pode legitimamente não ser coincidente. O Conselho das Comunidades é um órgão de consulta do Governo, embora por vezes todos nós saibamos que por vezes a insistência em relação a alguns assuntos faça desvirtua um bocado até a própria natureza consultiva do Conselho das Comunidades. Isso para nós é uma matéria muito clara. O Conselho das Comunidades é um órgão de consulta e apresenta propostas que não nos vinculam, a não ser que nós nos deixemos vincular. E, portanto, é importante que esta linha fique bem demarcada. Nós não podemos, como é óbvio, aceitar tudo aquilo que o Conselho das Comunidades pretende aqui para a alteração à lei do Conselho das Comunidades, porque isso seria até um precedente muito perigoso e muito negativo e que iria até confundir os espaços de intervenção de quer da Assembleia da República, quer do próprio Conselho das Comunidades. E, aliás, nós sempre, na exposição de motivos do nosso projeto de lei, está bem claro que é preciso salvaguardar o equilíbrio entre as instituições e a função consultiva que o Conselho das Comunidades tem. Eu acho que isto é essencial, e é essencial também na nossa perspectiva, não apenas enquanto Partido Socialista, mas que os outros partidos estejam conscientes deste aspecto, porque senão, isso seria um pouco absurdo nós não termos a consciência daquilo que pretendemos, daquilo que é melhor, porque não significa que aquilo que que tudo aquilo que é proposto seja de facto aquilo que é melhor. Nós temos a nossa capacidade para ajuizar e temos de ter intacta exatamente essa margem de decisão sobre aquilo que consideramos, do ponto de vista institucional, adequado para verter aqui nesta lei. Portanto, estes são alguns dos aspectos que gostaria aqui de referir como sendo, na nossa opinião, como devendo ser até orientadores do trabalho que nós vamos fazer aqui na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem percebo, digamos, é uma questão de princípio do Partido Socialista, que eu até tenho a impressão que é seguida por todos, quer dizer, pode ser apresentada com mais ênfase por parte do Partido Socialista, mas no fundo não ouvi ainda, nem me parece constar de nenhum de nenhuma das propostas, esta natureza de função consultiva do Conselho das Comunidades. Eu percebo que pode haver algumas redações em alguns dos artigos que podem, enfim, ser mais polémicos, digamos assim. Agora, talvez uma das formas de nós termos... Portanto, há aqui um princípio do Partido Socialista que é a afirmação clara de que o Conselho das Comunidades é um órgão consultivo, que tem uma função consultiva e que não deve ultrapassar essa função, nem deve haver nenhuma norma que possa levar a que essa função possa ser ferida, não é? De órgão meramente consultivo. Meramente consultivo. O que eu perguntaria aqui, digamos, em termos de avanço dos trabalhos, era o seguinte, não sei se o deputado Paulo Pisco estudou já isto e eventualmente até queria avançar para a discussão mais na especialidade já, se nós podemos, digamos, dizer assim, da parte do Partido Socialista, partido maioritário, e que no fundo as suas decisões são maioritárias, pronto, para uma expressão simples, decorrentes da vontade popular. No fundo há, se o Sr. Deputado Paulo Pisco e o Partido Socialista, digamos assim, é nome do Partido Socialista, consegue, está identificado um princípio que é o princípio absoluto para o Partido Socialista, que este é um órgão consultivo, não é? Se consegue identificar, a parte do Partido Socialista, aquilo que são pontos de convergência com outras propostas que foram apresentadas, para além das vossas, como é óbvio, não é? Se há pontos de convergência, quais são? Se há pontos de divergência insanável, digamos assim, não é? E este é um deles, não é? Quer dizer, qualquer proposta que venha no sentido de que o órgão deixe de ser consultivo é uma proposta do vosso ponto de vista não terá vencimento. E quais são as propostas que aceitam discutir, não é? Se nós soubermos quais são os pontos das outras propostas que aceitam discutir, simplificará muito o trabalho, não é? Portanto, onde há convergência com algumas propostas que são feitas pelos outros partidos, onde é que há divergências insanáveis, julgo que está estabelecida a divergência insanável, pelo menos essa, e onde é que em que pontos é possível discutir? Não sei se é uma boa metodologia. Como no princípio, logo da conversa, falou em metodologia... Faça o favor, Sr. Deputado.
Presidente, aquilo que eu quis dizer é muito simples. Eu acho que nós fizemos referência aos pontos que aceitamos, aos que aceitamos alterar para conseguir um consenso e aqueles em que não aceitamos. Mas isso, as propostas estão todas no quadro. Está aqui tudo. Nós não vamos fazer à partida um quadro com aquilo que aceitamos e que não aceitamos. Vamos discutindo ponto a ponto. Proposta a proposta, artigo a artigo. E, portanto, é essa sempre a metodologia que é utilizada nos grupos de trabalho, tanto quanto sei. Portanto, não apresentamos um plano pré-estabelecido. Vamos, à medida que vamos avançando, vamos... Aliás, noutros grupos de trabalho tem sido assim também, que as coisas... Já participei noutro grupo de trabalho, muito recentemente, e também foi assim que as coisas passaram. E, portanto, eu acho que nós E há uma coisa que eu acho que é importante que agora saia aqui desta reunião, é que a partir da próxima reunião vamos começar a discutir as propostas concretamente, sem mais introduções, sem mais demoras. A partir da próxima reunião começamos a discutir ponto a ponto as propostas que são apresentadas pelos diferentes partidos. O que eu quero dizer com isto relativamente ao Conselho das Comunidades é que um órgão de consulta tem um âmbito de intervenção muito específico, que é de fazer a apresentação de propostas e depois aceitar que elas não sejam aceites. Isto é da natureza dos órgãos de consulta, não é? E o que eu quero dizer com isto é que, por vezes, nós... Eu tenho um pouco de dúvidas, confesso que tenho dúvidas mesmo, porque há aqui uma situação de fronteira relativamente à pressão que o Conselho das Comunidades muitas vezes faz. Porque nós sabemos bem quais são as propostas e depois aceitamos ou não aceitamos. Isso acho que é importante para cada partido, não apenas para o Partido Socialista, é importante para cada partido. E acho que, enquanto o órgão de consulta que apresenta propostas e que depois as deixa à consideração dos outros partidos, as coisas são tal e qual como aqui está definido. Os partidos consideram a bondade das propostas, aceitam ou não aceitam, podem se inspirar nelas, transformá-las, etc. Agora, quando eu digo que não devemos desvirtuar a natureza consultiva do Conselho das Comunidades, não só a nível da lei, mas também em relação à própria atitude do Conselho das Comunidades relativamente aos partidos. Não é? O Conselho das Comunidades não pode dizer, nós temos uma proposta, o PSD tem uma proposta, o Bloco de Esquerda não tem propostas, não apresenta propostas, mas qualquer partido tem uma proposta, e depois o Conselho das Comunidades antes apresenta um conjunto de propostas, nós aceitamos umas, não aceitamos outras. E depois, em função das nossas propostas, o Conselho das Comunidades vem dizer, nós não aceitamos isto porque não sei o quê. Eles não podem fazer isso. E não podem fazer isto repetidamente, porque não está no âmbito de da ação de um órgão consultivo. Como acontece com qualquer outro órgão consultivo de outro tipo de instituições. Se tem a percepção deles, nós temos a nossa percepção. E depois os partidos decidem. Esta capacidade que os partidos políticos devem ter para decidir soberanamente deve permanecer intacta da nossa parte. Portanto, é apenas isto a que eu me refiro e acho que aquilo que é importante que fique nesta reunião é que na próxima reunião que fizermos na quarta-feira vamos começar a discutir as propostas apresentadas pelos partidos e vamos finalmente avançar depois de, eu creio que a discussão em plenário foi em fevereiro ou março. De março, 3 de março, exatamente, acho que foi 3 de março. Portanto, já passaram muitos meses e desde a constituição do grupo de trabalho já passaram mais de 2 meses. É muito tempo, é demasiado tempo e, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, avançar na discussão concreta das propostas de alteração.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer que nós estamos aqui para fazer um projeto que é uma proposta de lei. Ora, a lei tem que ser sempre geral, objetiva e abstrata, não pode ser em concreto, porque é para este Conselho das Comunidades e para os Conselhos das Comunidades vindouros, portanto, não será cada vez que há eleições ou antes de haver eleições vamos aqui fazer uma alteração, tem que ser geral e abstrata. E é dentro dessa generalidade e dessa abstração que nós temos que estar, obviamente, ouvindo o Conselho das Comunidades, porque é o órgão visado, acho que é muito importante ouvirmos aquilo ouvirmos e termos em atenção aquilo que o Conselho das Comunidades nos diz, porque é o visado e conhece a realidade por dentro, mas tendo sempre essa generalidade e essa abstração na realização da lei em concreto. Agora, também era importante, e eu reitero aqui o que o Sr. Presidente disse, era importante nós sabermos de antemão as linhas vermelhas do Partido Socialista, porque sabendo as linhas vermelhas do Partido Socialista já sabíamos aquilo que podíamos ali, seria mais fácil para nós depois tentar uma vez que o vosso objetivo, que será o nosso, acho eu, todos os deputados, é chegar ao maior consenso possível dentro dos deputados que compõem a Assembleia da República e, neste caso, compõem este grupo de trabalho. Era só isso. Obrigada.
Faça o favor.
Para finalizar, em primeiro lugar, é importante ouvir o Conselho das Comunidades. E nós ouvimos o Conselho das Comunidades. Ouvimos repetidamente, ao contrário daquilo que diz o Conselho das Comunidades, que não são ouvidos e que não contam para nada. Esse é o tipo de declarações que eu acho que um presidente do Conselho Permanente nem sequer deve dizer. Não deve. E nós todos já ouvimos repetidamente para aí uma vintena de vezes as propostas que o Conselho das Comunidades tem, por escrito, por videoconferência, presencialmente, de todas as maneiras efetivas. Portanto, nós já sabemos, não é? Portanto, e ouvimos e vertemos tanto o PSD como os outros partidos, como o Partido Socialista, pusemos nas nossas propostas do projeto de lei propostas que são do Conselho das Comunidades e que, na minha opinião, representam uma evolução. Depois, é preciso também que nós, legisladores, tenhamos o sentido da responsabilidade e o sentido do futuro. Porque hoje nós estamos no governo, mas amanhã poderá estar o PSD. Muito bem. Mas isso... o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda perdeu um bocado de terreno, mas pronto, nunca... Nada é definitivo. E o Partido Comunista também, né? Podem fazer parte de uma coligação. Não, mas isso faz parte da democracia, faz parte do jogo democrático. Isso, bom, e portanto, eu acho que quando se faz uma lei não se deve pensar, como diz a deputada Olga, de forma abstrata, não é? Não é só para satisfazer uma voz ou uma necessidade de determinado momento. Tem que se pensar se aquilo que nós vamos propor, quando nós formos governo, agora ponho-me aqui na pele do PSD, é que é adequado ou não adequado aceitar este tipo de propostas. É isso que é nesse papel que eu acho que o PSD também se deve colocar. Agora, às vezes parece que não, mas isso é outra questão. Em relação às nossas propostas, vamos lá ver. As nossas propostas, as nossas posições já são conhecidas, já as debatemos também. Não precisamos de fazer um esquema, não é? Até porque eu acho que o que é preciso saber é que o Partido Socialista tem uma postura de abertura para negociar propostas que aqui são apresentadas. Para negociar, para discutir, para transformar, alterar e para aceitar algumas propostas. É isso que se deve saber. Nós não se revela o jogo todo assim, embora não haja aqui grande coisa a jogar. Quer dizer, não vamos pôr tudo em cima da mesa, que é para depois... Ninguém faz isso, não é? Isso era uma das maiores ingenuidades. Mas o que é importante saber, efetivamente, é que é essa a nossa... Porque temos a consciência clara de que é uma vantagem para todos que a lei tenha o maior consenso possível, o que sair daqui desta discussão tenha o maior consenso possível. Agora, o PSD terá as suas linhas, o PS tem as suas, os outros partidos terão as deles, e, portanto, é assim que se joga o jogo democrático, e é isto que é preciso saber neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Vamos lá ver. Eu percebo, enfim, eu tentei que o Sr. Deputado pudesse abrir um bocadinho mais o jogo e eu pudesse ver a sua disposição no terreno, mas o Sr. Deputado fechou sem copas e, portanto, dificultou o meu coisa. Pronto, então nós estamos de acordo sobre o seguinte: os serviços vão preparar um documento, enfim, os partidos políticos também terão os seus, onde a lei atual estarão... Sim, mas um quadro, lei atual, propostas de alteração de cada um daqueles pontos, certo? E vamos discutir em função das propostas.
O quadro é do Partido Comunista.
Pois, mas vamos incluir no quadro. Vamos incluir. E os próprios... Diga.
Nós andamos muito à frente.
Vocês andam...
Foi feito por vocês. Se quiserem partilhar...
Não. Oh, magnífico. Portanto, vamos aproveitar o trabalho feito pelo Partido Socialista. E vamos, portanto, o quadro tem que ter a lei atual, tem que ter as propostas de alteração de cada um daqueles artigos, e vamos discutir as propostas de alteração propostas em cada um daqueles artigos, sabendo nós que o Partido Socialista, não tendo aberto o jogo, de qualquer modo disse que está disponível a conversar sobre um conjunto de artigos, que eu espero que sejam aqueles que correspondem aos anseios dos outros partidos, aqui presentes e dos ausentes, não é? E também nos garantiu que tem tem questões de princípio de que não abdique. Quero dizer também aquilo que é verdade, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco disse. Nós, inclusivamente, se bem se lembram, em proposta deste Grupo de Trabalho, nós não ouvimos aqui no Grupo de Trabalho o Conselho das Comunidades, fomos ouvi-lo em reunião da Comissão, por proposta do Grupo de Trabalho, não é? Sobre este, e para além de termos uma proposta escrita do Conselho das Comunidades, ouvimos em Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, mas o que vamos discutir aqui não são os artigos que o Conselho propõe. O que vamos discutir aqui são as propostas que os partidos propõem. Nós estamos na Assembleia da República, ouvimos quem tínhamos que ouvir, recebemos as informações que foram solicitadas por quem quis solicitar informações, já está tudo em nosso poder, e, portanto, às 2 horas da próxima quarta-feira, com a grelha de discussão aqui presente, nós vamos iniciar a todo vapor a discussão, e a minha intenção, e julgo que a intenção de todos para que isto termine, é que na próxima semana, no máximo com as 2 reuniões, possamos encerrar estes trabalhos, não é? Se estivermos de acordo sobre isto, pode. No fundo, os serviços o que propõem é que, em vez de começarmos às 2, começávamos à 1h30 e tentávamos no dia 24 arrumar 28, o assunto.
28.
Peço desculpa.
Já que não consigo estar antes das 2h30, mas...
Arranhar às 2.
Pois, mas eu não consigo
estar às 2. Temos
reunião de comissão às 11, dia 28. Se começássemos à 1h30, tentávamos... No fundo, a tentativa era de fechar o assunto no próprio dia 28.
Porque é que conseguimos às 11?
É? A seguir?
Pode ser.
A seguir à reunião da...
Das 11 ao meio-dia 20 eu posso aceitar.
São para aí 20 pontos, mas é rápido.
É que dia? É quarta-feira?
Quarta-feira
eu tenho...
As jornadas do PS, segunda e terça.
Pois, eu tenho um pequeníssimo problema, que é um grande problema, é que tenho a reunião de presidentes de comissões, e eu, como sou presidente da Comissão de Saúde, estou presente, e depois tenho cá o Ministro da Saúde, em audição regimental. E, portanto, de manhã, não vale a pena pensarem nisso, porque eu tenho uma dupla...
A proposta da 1h30 serve perfeitamente. Eu acho que quanto mais tempo ganharmos...
Eu, por mim, se a senhora deputada Olga Silvestre... O problema é que a senhora deputada Olga Silvestre não pode, não é?
Eu do meio-dia 20, aí às 2h30...
Das 9 às 11...
Amanhã, sexta-feira?
Amanhã pós-plenário.
Não, durante o plenário não é aconselhável. Não é aconselhável. Muito bem. Se a senhora deputada Olga Silvestre, apesar de só poder chegar a essa hora, eu ia tentar andar com os trabalhos o mais depressa possível e no encontro da... Se a senhora deputada Olga Silvestre concordasse e confiasse em mim, apesar de eu coordenar este grupo de trabalho e enfim, evitar... Mas tenho as minhas posições, como é óbvio, e não é por isso que fico ferido de asa por defender as propostas que o PSD apresenta. E, portanto, podíamos começar ao meio-meio. Se estivermos de acordo todos, estamos de acordo? Eu não sei se depois o PCP... depois com o Sr. Deputado Bruno Dias, porque tem propostas, quer dizer, como o PCP tem propostas, tem que estar presente, não é? Não, nós mantemos para já as duas, mas se terminarmos, terminamos, se não terminarmos, acabamos no dia seguinte. O que me faria favor era se o deputado Bruno Dias pudesse estar à 1:30, nós era 1:30. Se não, começamos às 2, paciência. Não é? Porque acho que o Partido Comunista tem que estar presente. Vamos manter assim? Estão de acordo sobre isto? E vamos, com os serviços, vão preparar, com a ajuda prestimosa do Partido Socialista, um quadro resumo, incluindo a lei atual, e para nós podermos avançar. Faça favor,
Sr. Presidente, o nosso quadro já tem a lei atual e tem as propostas do PSD, do PS e do PAN, não tem as propostas do PCP. E, portanto, é necessário adicionar as propostas do PCP. E, por outro lado, pedia também aos serviços que confirmassem que está tudo no seu lugar. E, portanto, isso é importante não tomar como absolutamente correto a proposta que nós apresentamos, não estou a duvidar, mas pode, é sempre uma cautela, é uma precaução importante confirmar que está tudo, que as propostas são corretas e correspondem a cada um dos artigos e alíneas, etc.
Belíssima sugestão, Sr. Deputado Paulo Pisco. Agradeço imenso, os serviços vão fazer isso. Pedia-lhe um favor, se conseguia sublinhar aquelas propostas em que vocês não conseguem sublinhar as propostas que não...
O senhor Presidente já parece o CCP a insistir.
Minhas senhoras e meus senhores, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então, e caros assessores, faça o favor, senhor deputado. Está pronto, é só acrescentar a lista do PCP.
Vou fazer por isso.
Eu estou sozinho, que eu tenho os dois colegas baixa, mas vou fazer por isso.
Pronto, mas vamos avançar com isso para podermos avançar.
Ah, sim.
Eu fico só à espera que me dê. Não é preciso ser agora. Que se houver uma indicação da parte do deputado Bruno Dias e do PAN,
sim.
Que é possível à 1:30, não é? Os serviços podem tentar também contactar o PAN. Às duas começamos sempre, está marcado.
Sr. Presidente, só uma questão, porque eu não tenho a certeza se é o que está no regulamento interno do funcionamento dos grupos de trabalho. Há um número mínimo de partidos, independentemente de terem não apresentado propostas.
Três partidos.
Para a discussão.
Tem que ter três partidos.
Mas são os três partidos que apresentaram propostas?
Não.
Tem que estar pelo menos... Pronto. Então é assim, eu acho que o facto de eventualmente poder haver partidos que tenham apresentado propostas e que não estejam presentes, isso não pode ser impeditivo da realização da reunião.
Não é. Quer dizer, o que estamos a pedir é que efetivamente estejam presentes e facilitar a vida.
Isso é importante porque senão corremos o risco
se não estiverem, o quórum são três partidos presentes. Agora, eu não sei se a sua deputada Olga Silvestre não pode ser substituída por outro deputado no princípio dos trabalhos ou não. Não, isso eu faço. Está representadíssimo. Está representadíssimo.
Mas pode pedir a outro.
Não, é como quiser. Eu, para a minha parte, não há problema nenhum. Eu posso fazer a defesa do que esse deputado achar que deve ser defendido.
Acho que o regulamento interno do grupo de trabalho tem que ser cumprido.
Sim. Certo. Certo. Não, três partidos têm que estar presentes. Não é obrigatório que esteja presente quem apresenta propostas. Estando ausente, paciência, mas vamos tentar, obviamente, que estejam presentes e, portanto, ver se o PAN pode estar presente.
Diga agora, não atendeu, mas...
Mas pronto. Os serviços vão fazer o esforço de ter o mais depressa possível, apesar da solidão em que se encontra o nosso assessor principal, mas pronto, vamos fazer um esforço. Muito bem. Estamos de acordo, como sempre. As nossas divergências só começam para a semana.
Se não for amanhã, certamente durante o fim de semana. Será mesmo mais rapidamente possível.
Muito bem.
Isso eu faço. Sim.
Não, muito bem.
Isso eu faço.
Ok. Muito obrigado. Dou por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado.